vida só temos uma. Jornada, podemos ter várias. De pirata a Esparta, piloto a fazendeiro. De atleta a arqueólogo, você pode controlar o universo inteiro. Você pode ser isso tudo, ou nada, como um vazio guerreiro. Eu sou o X, Cláudio França, e estou aqui para lhe apresentar a sua próxima história.
No console são 5 gerações de entretenimento e qualidade. E nesse podcast são 5 temporadas de informação e veracidade. Sem fake news nem rumores, eu irei te atualizar. Sou Fernando, o Quadrado, e aqui é o seu lugar. Seja bem-vindo ao nosso podcast, não se acanhe, pode chegar.
Independente do que você está fazendo, eu sei que gosta de games. E seja qual for sua plataforma, seja bem-vindo ao podcast X2Y, onde só a diversão importa e a zoeira é a milhão. Eu sou o Thiago Castro, do Y, falando da Nintendo com sinceridade de quem a consome.
E nesse episódio traremos um tema de mais uma de nossas continuações espirituais, né? A gente já falou aqui da transição das mídias físicas para as mídias digitais, mas diante de alguns acontecimentos recentes, será que essa mídia digital ela é sua? Então é sobre isso que a gente vai ver aqui e vai ponderar os dois lados da moeda, tanto a probabilidade da sua mídia física dar um problema, quanto de um desenvolvedor, loja, plataforma encerrar aquele seu acesso a um dos seus jogos favoritos. Então, basicamente é isso, né, meus amigos? Vocês estão com medo?
Rapaz, esses estudos aí e essas informações que vamos trazer mudou um pouquinho a minha perspectiva de como a gente tem que lidar com essa questão de como achamos que somos donos dos jogos, entendeu?
Uhum.
Então, vai ter muita coisa que vai acender um leve asterisco de preocupação. Acho que para algumas pessoas, sabe? Mas é como a vida é e não podemos fugir dos temas difíceis, né? Que nos incomodam.
É, eu acho engraçado que eu faço até um paralelo com a galera que ainda compra CD de banda, tá vendo? Porque tem aquela mídia ainda, os LPs que voltaram aí pro modo de coleção. Então, você tem o Spotify e o YouTube aí na palma da mão pra se escutar o que quiser. Mas é esse paralelo que a gente pode fazer. Quanto a mídia pode durar, o quanto o servidor também pode durar, enfim, fica aí esse questionamento.
Então, entre na sua plataforma de compras preferida, compare o preço do jogo físico para o jogo digital, veja se existe a possibilidade de você negociá-lo no trem, metrô ou ônibus, aperte start e vem com a gente. Porque tem os caras que tu sabe, né? Os puritanos aí da mídia física falando.
Tô nesse time às vezes, viu?
Que é pra negociar.
Hoje em dia não mais. Hoje em dia não mais.
Todo mundo quer, meu.
Eu tô cansado, velho. Na moral. De verdade.
Cansado,
tem coisa que eu não me desfaço aqui, porque eu tenho preguiça de vender, velho. Você tem uma ideia.
Se tu tivesse front mission, eu comprava.
Pô, mas aí. Se eu tivesse, eu não vendia, pô.
É, tem isso. E agora vamos começar aquela parte que respeitamos e amamos, né? A alegria da criança infantil. Vamos aí para trazendo as notícias da semana do mundo dos games de todo o Brasil, quiçá do mundo. Mas antes, compartilhe, curta, siga a gente aí nas redes sociais, no seu agregador. Deixa aquele coraçãozinho, as 5 estrelas do Spotify, compartilhe com seu amigo que gosta também de games, ou não, né? Que não gosta de games, mas gosta da zoeira, também serve. E é isso, velho. Isso é de grande ajuda com vocês aí, tem esse crescimento. E custa nada, pô. Custa nada dar aquele compartilhar. Até mesmo só o coraçãozinho, né? Custa nada, custa nada. A gente tá aqui fazendo esse projeto de graça pra vocês curtir e zoar com a gente. E caso você não queira escutar as notícias da semana, que é um ponto fora da pauta, na descrição tá a minutagem para você ir direto. Certo, meus amigos?
Perfeito. É o nosso, esse momento do nosso catálogo aqui, né? A gente mostra aí as opções das melhores notícias desta semana. Vamos lá, posso começar, cara?
Comece.
Vou começar com Sandland, né? Um jogo que foi baseado aí numa obra, num mangá do nosso querido mestre Akira Toriyama, chegando na data de hoje nos consoles aí, nas principais redes e locais onde você sabe, né, que pode jogar. E, cara, assim, o que eu achei interessante é que o próprio Toriyama, ele de certa forma participou dessa adaptação e deu um selo de aprovação, né, época que ele tava vivo, ele passou, né, e disse assim que o mangá tava, assim, de certa forma tava fazendo jus ao que se tinha no mangá. Então, cara, achei interessante aí. Não joguei, não sei também quando vou jogar, porque tem muita coisa aí pra competir pelo meu tempo, né? Mas é relembrar, né, do Toriyama, e relembrar pra quem não assistiu aí, né? Quem não teve a oportunidade de ouvir o nosso episódio sobre o Mestre, o episódio número 198, né? Não sei se vocês estão interessados nesse jogo, se tem alguma consideração sobre ele, como tá aí a opinião de vocês.
Cara, é mais uma expansão aí do mundo Toriyama, né? Eu tenho um mangá, é bem divertido, inclusive. E é legal, assim, dar uma expandida. E parece que tem um personagem dele no meio do jogo, né, também. O robozinho, se eu não me engano.
Deve ter o robozinho que, o Tori, assim, é como se Tori, fosse...
É. A gente falou legal, disso legal. No episódio.
Uhum, legal mesmo. Bacana, assim, essa expansão aí desse jogo. Então eu tô curioso pra jogar.
Massa.
Cara, eu não vou comprar, não. Tô comprando.
Não agora, né?
Não, não vou comprar, não. Tipo, sem chance.
Deixa pra um futuro, assim. Vai cair no Game Pass um dia.
Não, não. Nem por isso, tá ligado? Não tem chance. Não, não é isso. Não tem chance. Não tem tempo pra jogar esse jogo agora, desembolsando.
É isso que eu tô dizendo. É competir com muita coisa que a pessoa já tem garantida aí na...
Mas foi o que a gente até falou lista, um dia, né? O primeiro trimestre puxou muito jogo pra agora, né? Que tá saindo. Então ficou cheia aí a mochila.
Pois é.
Pode ir, né? Chegar aí.
Posso falar de Fallout que bateu 1 milhão? Ou tu vai falar?
Aí.
Fallout 76 bate 1 milhão de jogadores diários pela primeira vez. O jogo foi lançado em 2018 e renasceu após essa série aí, que tá o maior sucesso, que Claudio já zerou a série, não.
Graças a Deus, cara.
Cara, eu tô assistindo e tá boa mesmo.
Cara,
é, assim, ainda tô buscando melhora. Vontade pra assistir. Não é que eu tô achando ruim, né? Porque não tive vontade ainda de ver.
Mas é bom, cara. Às vezes eu quero assistir só
na vibe
um pouco
ainda.
Quando ver foi o episódio inteiro, tá ligado? Que é quase uma hora.
E olha que eu degustei, viu, cara? Não teve nenhum dia que eu assisti mais de 2 episódios. Então foi dois, passava um dia sem assistir e tal, degustava e voltava a assistir. Uma coisa importante, que eu acho que é bom você falar desse número aí, é de qual plataforma?
Eu acho que ele fez um apanhado, não... Porque no geral, Twitter, né? No Twitter deles mesmo, no próprio Twitter deles, eles não falaram qual é a... Eu tô vendo do Twitter dele, tá ligado?
Não tem nenhum link pra um...
Não, é do Twitter, do próprio Fallout, o Twitter deles, agradecendo aqui.
Mas, por exemplo, na Steam, realmente, nesse momento, né, que a gente fala, é o quarto jogo mais jogado.
Cara, é um absurdo, assim, de sucesso, porque eu acho que era essa a provocação que o Fernando tava fazendo, porque assim, qual é a plataforma? Porque o jogo foi dado de graça, tá ligado? Pra quem tem o Prime. Então a chance de você resgatar é muito alta, tá ligado? Então assim, se você resgatou ele no Xbox ou no PC, mas era isso esse disclaimer que eu queria fazer aqui. O jogo ficou disponível para resgate na Microsoft
na
Store.
Na Microsoft, sim.
Não era uma key da Steam, tá ligado?
Que é na Steam tá sendo a quarta, né?
E na Steam tá como quarto jogo mais jogado, certo? De um jogo que é pago. Eu não sei se entrou em promoção também. Eu não acompanhei isso, porque o jogo veio de graça para mim. É um jogo que não vou jogar agora também, tá ligado? Cara, é maluquice, velho. Maluquice.
Somando toda a franquia, que inclusive o 1 e o 2, que tem aquela visão isométrica, também ganhou esse boom, né?
Todos ganharam.
Foram 5 milhões de jogadores em um único dia em toda a franquia Fallout.
Um dia antes do release desse episódio, eu já falei disso na semana passada, vou reforçar aqui pra vocês, o Fallout 4 tá recebendo o pack de Next Gen, né? Então 60 FPS, 4K, melhoria.
Em alguns lugares de graça.
Em alguns lugares de graça, outros lugares nem tanto. Quer falar desses outros lugares, Nando?
Nem tanto.
Não, assim, é numa das plataformas japonesas, assim, não tá de graça esse upgrade, mas...
Não foi isso. O que aconteceu foi o seguinte...
Diga aí.
O Fallout, Fallout 4, perdão, ele foi dado na Plus em algum momento.
Isso.
Tá ligado? Ele foi dado na Plus em algum momento. O que aconteceu e que é triste... Eu não sei se isso é culpa da Bethesda, eu não sei se isso é culpa da Sony, que não destrinchou corretamente, mas ele não recebeu o patch de nova geração. Talvez por quê? Porque foi dado o jogo do PlayStation 4, tá ligado? Se for do Play 4, não tem como dar. É por isso que eu digo, um negócio que a gente fala aqui desde o começo desse podcast. Existe uma tecnologia chamada Smart Delivery. A partir daí, é a identificação de qual plataforma você está jogando, se há algo disponível para aquela plataforma ou não, e você recebe esse patch, entendeu?
Eu não tive tanto tempo pra averiguar, assim, então essa notícia eu só vi realmente por cima, mas o upgrade, por exemplo, com todas as características do Play 5, a pessoa, a princípio, até o presente momento, tem que desembolsar, né, aquela taxinha de atualização de plataforma, mas...
Que não mudou, talvez, né, porque os jogos exclusivos da Sony foram todos assim, pô, entendeu? Jogos, enfim. Então, assim, não é algo que também tá no nosso radar, eu confesso que eu vi por alto.
E eu também não sei, vi por cima, não tive a oportunidade de aprofundar, e como você falou, não sei se é uma postura da Sony ou uma postura da Bethesda ou algo em conjunto, enfim, né?
Tudo recebeu, tá? Steam recebeu, Xbox recebeu e...
Então, provavelmente a nossa querida Sony.
Lembrando que a série também foi renovada pra segunda temporada, caso, só pra deixar esse...
De novo, né? Que eu falei na semana passada. Tá na semana
lembrando,
passada.
Lembrando. E, assim, a gente sabe que no começo falar de 76, ninguém gostou, né? Meteram o cacete no jogo no comecinho. Mas aí teve as velhas correções aí que a Bethesda fez, atualizações que tem até hoje, como o Claudio bem citou agora. E também a gente já tá na espera do Fallout 5, né? Que só vai chegar depois do Elder Scrolls 6, que o próprio Todd Howard falou. Que ele é o Big Boss aí da Bethesda.
Oxi, eu já tô... Bota um pouquinho. Já tô...
Exatamente. Só pra... É pra quinta geração, então, cara. Quinta geração de descendentes.
Não, pô, cara, ó, os caras estavam na fúria do staff, certo? Aí veio, aí beleza, aí agora já tá na lineup, todos aqueles documentos que vazaram do processo de aquisição, tinha lineup lá do Xbox, o próximo é realmente esse, o The Elder Scrolls 6. Cara, daqui que chega o Fallout, assim, meu, vai cozinhar, velho. É bom que os outros jogos da Bethesda, eles fiquem gerando um caixinha, né? Caixinha nele, porque...
Uma caixinha!
Porque, cara, vai ficar um tempo aí no jejum. O que vai acontecer vai ser a DLC do Starfield, né? A DLC do Starfield que tá nas portas aí. Quem comprou o Early Access lá, só a diferença do jogo, já tá incluso a DLC. Então, é uma boa, né?
Se comprar o dinheiro do Early Access aí já valeu pela DLC.
Não, eles fizeram isso com Forza, eles fizeram isso com Starfield. É uma coisa que se eu tô interessado... se eu tô interessado no jogo da Microsoft, eu compro hoje. Não pelo Early Access em si, ele é um gatilho óbvio, mas por esse cara, por essa DLC já, tipo, tá meio que incluso, assim.
Garantida.
Já é uma chamada também, né?
E é só a diferença, eu acho que eu paguei R$127, eu acho, com desconto do Game Pass. Não foi nada absurdo, não.
No preço.
Quer trazer outra? Pode.
Ó, vamos falar um pouquinho de Gamescom aí, né? A Latam que tá chegando, tá se aproximando em 2024 já, esse ano.
E teremos, se Deus quiser, a presença, né, desse podcast.
Estaremos
que
lá, meu amigo, estaremos lá.
Ó, tem um cara que, pelo nome, talvez vocês não conheçam, que é Stefan Vogler. Esse cara vai estar lá no evento. E quem é ele, Thiago? Quem é ele? É o co-criador de Tibia, meus amigos. Ele vai estar lá. Junto com a Cipsoft, que é o desenvolvedor clássico aí desse jogo MMORPG, e também o diretor administrativo Benjamin Zuckerer. Então ele vai estar lá no sábado, dia 29 de junho, e eles vão contar aí a trajetória dos seus 27 anos de história com o jogo, né? E eles até falaram que não imaginava que a galera ia, brasileira principalmente, ia ter uma recepção tão grande e tão boa nesses 27 anos, né? Desde o começo, enfim. Tá guardadinho aí nos nossos corações.
BR move o mundo, cara. BR move o mundo. Não tem pra onde.
E continuando na Big Festival desse ano, né, 2024, eles falaram aqui dos finalistas de melhor jogo brasileiro, que vai acontecer entre o dia 28 e 30 de junho. E eles revelaram 9 dos 10 finalistas que estão concorrendo aí. E o décimo ainda vai ser revelado em breve, mas eles não definiram a data do anúncio. Os jogos foram selecionados por um comitê com 474 jogos brasileiros que foram inscritos nessa edição. E no total, a Gamescom Latam recebeu um número de recorde de 922 jogos vindos de 74 países.
Cara, muito massa. Só pra contextualizar vocês, a Big, que eu fui sozinho ano passado, infelizmente, ela virou a Gamescom, tá ligado? No final ali, quando o pessoal do Omelete, a galera do Brazilian... Brazilian Games foram lá, né? Foram até a Alemanha. Eles trouxeram essa parceria e o Big virou a Gamescom Latam, né? Que vai ser o evento aí. Enfim, um dos eventos de maior projeção para os games na América do Sul. Então, a gente está muito feliz, né, de poder, enfim, do nosso bolso ir para lá. E lembrando que no ano passado quem ganhou foi o jogo recifense, foi o Bloodless. Não foi lançado, não foi lançado ainda. A gente falou algumas vezes desse jogo aqui, mas a ideia é que mais e mais jogos sejam apresentados pra gente, a gente fique conhecendo mais pessoas, enfim, é um evento muito legal. Eu fui pra Bigo no ano passado, me surpreendi bastante, a gente já falou aqui. E é isso, vou aproveitar o gancho de Thiago, que falou de jogos indie. Foi anunciado essa semana que teremos o ID Xbox, tá? Sim. Em parceria com a IGN, olha lá.
10 de 10.
No dia 29 de Brasil, 14 horas, horário de Brasília, teremos um jogo onde os jogos independentes, né, vinculados a esse programa ID, eles terão oportunidade e espaço para mostrar o seu portfólio, o seu jogo, entendeu? Então, só pra gente relembrar alguns jogos que vieram daí, temos um caso icônico, o Vampire Survivors, veio desse programa. 33 Immortals. Temos o Harold Halibut, que chegou agora. Enfim, o Astrea, que não tá no Game Pass, mas é um jogo brasileiro. Conheci ele no ano passado. A galera do Astrea aí, que, enfim, foi um jogo também do ID Xbox. Então é uma oportunidade de a gente ver esses jogos diferentões. E sem dúvida alguma, a gente vai trazer mais informações. É isso que eu digo agora.
O que chamar atenção, a gente...
Tem coisa. Compartilha, já tem, né? já tem coisa, mas... eu quero
Você alguns, vai ver coisa.
Alguns eu quero data.
Tá? É coisa de dindinha, não é coisa de dindinha, não.
Um sensacional jogo no Nintendo Switch, que é o Super Monkey Ball Banana Rumble, né? Não, tô zoando. Ele mostrou o multiplayer, né? Ele tá lançando esse mês de junho, mas não é isso, não. Se você tá interessado, procure saber do modo multiplayer desse jogo. E se não conhece esse jogo, eu reaconselho que não vá procurar. Mas tá chegando também em junho o PlayStation Portal no Brasil, né? Na nossa terra tropical.
Vai, fala.
Em terra Brasilis.
Em terra Brasilis, portais tupiniquins, né? Vamos chamar assim. E já está em pré-venda na nossa... Por exemplo, na Amazon, né? A nossa gigante aí do sorriso. E, cara, ela... do sorriso de Vegeta.
É a pasta ali, de, né? Dente agora, tá ligado?
Mas é o sorrisinho do Vegeta todinho, pô.
É do Vegeta, pô. Inseto.
Obrigado, né? Por comprar seu inseto.
Inseto. E, cara, ele tá chegando atualmente por R$1.499, R$1.500, né? Se a gente arredondar...
Um troco.
Um troquinho ali, aquele centavo. E a gente já falou muito desse aparelho, né?
Falou muito bem, nossa, mal. Com certeza.
Muito, né? É um aparelho, né? É um aparelho. E aí, comentários, pessoal?
Eu tenho um comentário. Se você comprar, você é muito burro.
Esse
é o meu comentário.
É isso.
Não, eu tô falando isso. Sério, por 1.500 conto, você compra o Series S, pô. 1.500 conto, você compra aí... um jogo do Switch.
A finalidade é, pô, cara, comprar o Switch inteiro, né?
A finalidade
é levar pra qualquer lugar, né?
Tem um peso... gadget a mais que só pode ser usado se o videogame estiver ligado.
Se a conexão estiver estável, né? Entre outros aspectos.
Se estiver dedicado, eu faria que nem Thiago mesmo. É melhor pegar um Series S, que inclusive essa semana eu vi por 1.700 e pouquinho. Sempre tá aparecendo.
Quem paga 1.500 paga 1.700, pô.
E joga do celular, pô. Quer usar o aplicativo remoto?
Quer um celular full... Oxê, quer um Full HD de 8 polegadas, 1080, não, cara, até 60 FPS, e usa seu celular, pô.
Nesse caso, eu iria de Switch mesmo. Porque quer queira, quer não, é uma... até uma conversa para outro momento, mas a própria Microsoft, com o serviço de nuvem, ela, assim, tipo, ela meio que elimina essa necessidade, né, de você ter um console portátil. Até por isso não lançaram nele.
Não,
até
isso agora, é, né?
Então você comprando, como tu diz, um Razer Kit, um Gamepad daquele Sur, né, o G7, que tem uma versão exclusiva para Xbox, ou até comprando um controle de Xbox e um...
E uma TV Samsung, né?
E um suportezinho você joga no seu celular de onde você quiser, sem muito estresse, sem muita preocupação, então, e não precisa gastar tanto pra isso, né? Pra rodar com essa qualidade, enfim. Mas é o que a gente tem, né, cara?
Assim, 3 anos de Game Pass o preço desse bagulho aí.
Ultimate, né?
Tá ligado? É, de Game Pass Ultimate, pessoal, pra, usar a nuvem e tudo mais.
E aqui, realmente, tu vai ter que comprar o jogo ainda, né? Então, tem vantagens e desvantagens.
Se você estiver fora de casa, tem que estar com o PS5 ligado e a conexão de pelo menos 5 MB. E olhe lá.
Cara... Não, 5 MB é... beleza.
Não, isso é o de menos. Isso é de menos.
O que eu testei um dia desses, eu nem comentei com
que
vocês.
Que vai ter gente jogando Stella Blade no banheiro,
no portal. No trabalho. Não, o pior de tudo é o cara jogar e alguém passar na frente da TV e ver o que tu tá olhando, entendeu? Isso aí, ô, rapaz, vai queimar o cara. É, joguei, usei pela primeira vez, uma semana dessas, o Steam Link, cara. Nunca tinha usado, mas eu conectei, né, o controle do Xbox no celular, coloquei e joguei, né? Tipo, mais ou menos esse mesmo processo do Portal. Ele emulando o jogo do meu computador e jogando no meu celular, o resultado foi levemente satisfatório, assim. Deu pra... Testei Cyberpunk, testei alguns jogos assim. Achei o resultado interessante, né? Tava mais ou menos 40 MB por segundo a conexão e deu pra jogar, assim, tranquilo.
Sem
sabe?
Interrupções, sem grandes interrupções?
Sem grandes interrupções, mas mesmo assim pra um jogo FPS que seja muito frenético, eu não aconselharia, entende?
Entendi.
Um jogo que precisa... É algo que eu testei pela primeira vez e achei, pô, é algo que tava sempre à disposição e eu nunca tinha considerado. Mas é isso. Então só compartilhando, depois a gente pode conversar mais sobre isso, né? Mas o PlayStation Portal faz isso.
Faz isso aqui, pô, por o preço de um celular.
Exato, pelo preço do celular inteiro.
Cara, aproveitando esse mais um gancho aí...
Get over
Uma das coisas que foram anunciadas, né, naquele portal do Xbox Wire essa semana agora... Foi algumas coisas em relação ao desenho da plataforma para os próximos 20 anos. Tá ligado? A gente sabe que o Xbox completou 20 anos... Há 2 anos, mais ou menos. E, enfim, ele fala aqui de algumas features, né? Principalmente, enfim, TV Samsung, expansão do Xbox Cloud Gaming, integração com novas experiências e features no Microsoft Edge e Windows 11. Então, isso parte muito do cerco, né? Que a Microsoft está criando para você realmente virar a chave tanto para o navegador, que isso eu já virei, mas também pro próximo Windows, né? Que eu acho que tem muita gente com 10, porque o 10 é, pô, a primeira de luxo, velho. O 10 é muito bom. Então, muita gente relutante em sair desses, e aí eles colocam algumas features exclusivas para a próxima versão do seu Windows. Mas uma das coisas mais importantes que temos que frisar aqui, e já não é tão uma especulação, é um fato, o link vai estar na descrição, é que eles estão animados em divulgar que ainda este ano, certo, estão com os esforços voltados para incluir a sua biblioteca de jogos comprados pro Xbox Game Pass Ultimate para que você possa usá-los via nuvem. Então, isso é muito importante, cara. Isso aí, isso é muito importante, tá ligado? Porque hoje eu não consigo jogar Elden Ring, por exemplo. Se eu quiser, né? Na nuvem. Porra, daqui pra dezembro eu vou conseguir, tá ligado?
Então, saboroso.
Então, por favor, Microsoft, primeiro dimensione os servidores, porque... Cara, você vai tentar jogar alguma coisa sábado à noite, esquece. Na nuvem não rola. Não rola, cara. É 20, 15 minutos esperando, enfim, é bem difícil. Eu espero que exista um dimensionamento desses servidores, bem como... Enfim, eu acho que o resto vai correr redondo, tá ligado? Porque o cloud tá redondo hoje. Acho que é só essa questão de fila, enfim, algumas coisinhas aí pra
também detalhes. Jogaram... Como é? Diablo?
Não, Diablo não tá na nuvem.
Beleza.
Só tá no PC e Xbox.
Tranquilo.
Que já é um avanço, né?
Mas tava até o dia desse aí, FIFA, GTA V, aí a desgraça.
Aí botar mas, logo esses aí, né?
Mas já saiu e o bagulho tá tenso ainda, tá ligado? O bagulho tá difícil, o bagulho tá difícil.
Como diria o filósofo, né? Complicado isso aí.
É complicado isso.
Um collab aqui entre a Disney e a Microsoft da versão, eu postei até no Instagram esses dias, a versão do Xbox, cara, de X-Men 97.
Bonito demais.
Eu achei o console, meu, bonito demais, cara. Apesar daquela poluição visual, né, dos quadrinhos e tal, mas ele tá muito bonito, cara. Muito bonito. Acho que encaixou super bem, né, no design do console, na proporção dele ser quadradinho e tal. E além disso, através do Design Lab, eles fizeram, cara, os controles de todos os mutantes, velho, que figuram até o momento nessa temporada, tá ligado? Então tem Bishop, Vampira, Ciclope, Wolverine, cara, o de Ororo, né, que é Tempestade, ficou bonito demais, cara. Um detalhe de branco com o de pad vermelho, os botões superiores, né, os right bump, é o RB, o LB e tal, em amarelo. Pô, ficou muito massa, cara. Muito massa mesmo. Então... E o do Magneto, né? O Magneto ficou OP. E...
Sempre. Esse era pra comprar com tampa em metal e tudo, né?
É, pois é, né? Esse aí tem que ser todo de plástico, né? Ele puxa. Se vier de metal, o da Drift.
Já era.
Da Drift, ah, da Drift. Porque ele fica puxando. Mas, enfim, não é o caso. E, pô, cara, eu achei bonito demais. Enfim, não sei que...
Parabéns, Microsoft.
Parabéns pelo mínimo. Fazer parceria e botar pra vender. Isso é o mínimo.
E tirar onda. É.
Tem que ser assim mesmo.
Pelo menos tá fazendo bem feito.
É, tá fazendo direitinho.
Pega um controle, encerra no meio e bota uma tela LCD.
Vamos lá, né? Tem uma notícia que também é recente, falar a verdade, dessa semana, que é relacionada à Steam. Que, no caso, houve uma atualização... Não, da política de refundo, de você pedir
sim,
o dinheiro
de reembolso
na compra... Uhum. De reembolso, exato, na compra de especialmente... jogos em pré-venda, entende? Então, mudaram assim. Pra mim não foi tanta...
Não foi gritante.
Tanta alteração assim, né? Mas, o que é que acontecia, né? Anteriormente, os jogadores podiam ter o refundo se eles tivessem jogado menos. É porque eu tô lendo em inglês, perdão. Aí, tipo...
A gente sabe, é o refund. Tá.
O refund, né? O refundo, né? O reembolso, cara. Se eles tiverem feito o quê, né? Jogado menos de 2 horas, né? Tipo, do jogo após o seu lançamento, né? Então, isso era a versão, como posso dizer, o termo anterior, né? Agora, se eles pegarem acesso ao título, independente, né? Antes até do lançamento, qualquer tempo vai contar para este limite de 2 horas. Porque o que é que tá acontecendo?
Comprou, né? já conta, né?
Não, é porque tem jogo que não é lançado, mas tá em beta access,
sim,
uma coisa
sim,
assim,
entendi.
Tá ligado? Uhum. Então, embora não necessariamente aplica para todo beta testing, mas assim, eles estão atualizando para evitar esse tipo de...
De gato.
De gato que tava existindo, tá ligado?
Sim, sim.
Especialmente com early access, tá ligado? É data de lançamento oficial, data de lançamento de Early Access,
justo.
Deram atualizado, então ficou o quê, né? Agora continua mais ou menos o mesmo padrão, só que é o quê? 14 dias após a venda do, assim, do lançamento e duas horas,
né? Que tá justo, cara, porque por exemplo, a gente tem casos de jogos grandes tipo Baldur's Gate 3, imagina o cara antes do lançamento do Baldur's Gate oficial, o cara vai lá e pede reembolso, o cara jogou tipo quase um ano inteiro, tá ligado? Só de...
Vai lá e tira, umas manhas assim, os gatos que a galera ia fazer.
Entendeu?
Né?
Então, enfim, o No Rest for the Wicked também, que eu acho que foge também da proposta de você dar aquele financiamento inicial pro desenvolvedor, tá ligado? Tipo, você meio que ajuda ele comprando o Early Access, depois recebendo o conteúdo completo do jogo e, enfim, o cara pedir reembolso não tem muito a ver.
Cara, eu acho que eu vi uma... Eu não vi, né? Mas era o vídeo, eu vi o início. Era o cara queria zerar Resident Evil 3 e pediu reembolso, tá ligado? Aí ele, vou fazer um desafio aqui com você, né? E comprou na Steam. Vou zerar o jogo e depois pediu reembolso. E eu creio que se ele botou esse conteúdo é porque ele deve ter conseguido, né?
Aham. Mas aí, cara, aí é o enfim, não vou nem entrar nesse...
Não, eu tô dizendo só um fato.
Não, né? lógico. Mas é isso, cara. E vou terminar aqui com uma notícia triste até, oriunda muito do que a gente critica aqui, que é o monopólio, né? Rolou essa semana uma, digamos assim, um deslogin... um desonline aí, o que aconteceu? 100 animes do Funimation Crunchyroll ficaram indisponíveis digitalmente. Então isso conversa diretamente com o nosso episódio, né? Só que esse aqui são conteúdos, né, de mídia que ficam disponíveis mediante assinatura. Você não compra aquilo ali pra assistir na Funimation ou na Crunchyroll. Títulos importantes como Gundam, enfim, Astro Boy e tudo mais, eles deixaram esse catálogo. E, cara, o que tem surgido muito de crítica é que após essa fusão que rolou entre a Crunchyroll e a Funimation, a Sony primeiro comprou a Funimation e depois comprou a Crunchyroll, então ela é basicamente sozinha nesse mercado, ela fez com que... Enfim, não desenvolveu o serviço, A verdade é essa, tá ligado? Chegou esses dias aí o aplicativo pra LG, que inclusive a gente sempre criticou aqui por não ter, né, aplicativos pra TV. Mas a verdade é que o serviço tá muito aquém, cara. Isso porque ela tem exclusividade de diversos títulos. A Netflix bate muito, acho que a HBO e a Prime também estão nesse jogo.
Estão lutando
pra colocar títulos, né? Tipo, às vezes sai uma temporada e só depois de um ano chega na Netflix, tá ligado? Baita covardia você ter que ficar na mão só de um streaming. Mas a verdade é essa, cara, que infelizmente não tá entregando, tá ligado? Eu só ligo a Crunchyroll se realmente eu tô muita necessidade e muito empolgado em assistir alguma coisa.
É, quem também tá ligado a Funimation na época, nessa fusão, o que você tinha comprado mesmo, tá offline, você
já
não tem
era,
mais direito, né?
Já era, aconteceu com, com aquele aplicativo do PlayStation Video lá, né, Nando? Que acho que tinha acesso direto pelo PlayStation. Que
os caras vão e metem a tesoura.
E cortaram, então serve até pra uma deixa aí pra esse nosso episódio sobre essas mídias digitais aí, pra vocês ficarem aguçados.
Aguçados e ouriçados.
Eu creio que a pergunta é a seguinte, realmente, se fosse resumir, podemos ser donos de um jogo para sempre? Eu acho que essa é a pergunta que vai nos guiar, né? E nesse caso, se o jogo é digital, se ele é físico, será que tem diferença? Será que tem diferença se o jogo é exclusivo, se é de alguma desenvolvedora? Então, muita coisa aqui a gente vai deixar bem transparente, né, a partir das pesquisas que a gente fez. Porque, de onde foi que surgiu essa discussão, pelo menos do último motivo, porque essa discussão já existe há muito tempo, cara. Se você entrar nas plataformas, naquele Reddit da vida, na Steam, qualquer, sei lá, blog, essa conversa já ocorre para mais de 10 anos, assim. Mas nesse mês, né, de abril, houve um fato que eu acho que catalisou um pouquinho e chamou nossa atenção. Que a Ubisoft, ela resolveu agir de uma forma que causou indignação dos players, que foi o seguinte. Ela pegou um jogo que foi um dos primeiros jogos que ela lançou como jogo digital, como uma questão assim de ter acesso online, de ter uma comunidade multiplayer, que foi o The Crew, né? Que é aquele jogo
The
de...
The Crew.
Que é aquele jogo de corrida, né? Que tem um mapa gigantesco. O mapa é um grande ponto forte do jogo, pra falar a verdade. É o mapa que tenta replicar ali os Estados Unidos, né? De pegar desde uma costa até a outra. O cara pode fazer como se fosse aquele sonho de cruzar os Estados Unidos dentro do The Crew, né? Você escolhe um carro e, se eu não me engano, de um lado pro outro com um carro bom, cara, você tira uma hora, assim, dirigindo. Um carro, tô dizendo, assim, uma Ferrari, uma Nissan, não é um carrinho 1.0, tá ligado? Então os caras fizeram um mapa gigantesco, eles pegaram diversos pontos lá da característica geográfica. Então tem canyon, tem área com neve, é lindo, assim, o jogo é tão lindo, vamos dizer assim, como a comparação, como Forza Horizon é, né? Em termos de detalhe pra época, ele se sobressaía fácil. Então esse era o ponto positivo. O ponto negativo é todo o resto, né? A história, a dirigibilidade, esses detalhes a gente não foca, não. Mas aí o que é que aconteceu, né? O jogo era online, era tipo uma comunidade, estavam lá, entravam no servidor. Os caras chegaram no final de março e a Ubisoft, de forma unilateral, chegou e disse: olha, a partir de agora estamos revogando todas as licenças que vocês têm. Então, inclusive tem vídeos, se vocês forem procurar no YouTube, dos caras jogando o jogo online no momento que o servidor ele é encerrado, né? Então os caras estavam lá, acho que como se fosse fazendo aquela... Como se fosse It's been a long time. Assim, né? Os caras indo junto lá, um com o carro, outro com o outro. Do nada aparecer aquela caixa de mensagens, né?
Pam!
Tela azul do jogo, né? Pam! E isso assim. Então os caras encerraram, disseram e bota lá, né? Se tiver dúvida, entre em contato com o suporte, sei lá, .ubisoft.com, alguma coisa assim, né? E chorou. Então os caras chegaram. Se você tinha um jogo, qualquer plataforma, independente de onde fosse, porque o jogo ele saiu pra PlayStation, saiu pro Xbox, saiu nos computadores, independente da plataforma que você estivesse, revogaram. Se você comprou DLC, comprou microtransação, fez o que foi, chorou, já era. Então isso foi o que aconteceu com esse jogo de forma unilateral. Então isso gera aquela, aquela discussão. Pô, se eu comprei o jogo, eu tenho direito a jogá-lo sempre que eu quiser. E isso na nossa mente fica, acho que, claro assim, porque a gente teve Super Nintendo, teve um PlayStation 1, teve vários consoles que você simplesmente tem o, vamos dizer, o cartucho e o console e fechou, né? Você não depende mais de ninguém. Mas hoje em dia, como nós vivemos outra realidade, que o mundo tende a essa direção de jogos virtuais que sempre precisam de atualização, que sempre precisam de algum tipo de comunicação com o servidor, então será que isso... Será que a gente consegue garantir que mesmo comprando tanto mídia digital como mídia física a gente tem acesso ou não?
Cara, eu acho o seguinte, eu acho que é um tema realmente muito sensível, né, como você contextualizou muito bem aqui, e enfim, parece que existe uma data de validade dos jogos atualmente, né? Então, vamos pressupor aqui um número meio cabalístico, 10 anos, foi 2014 até 2024. E como você falou aí de outra realidade, pô, na época a gente tinha um Super Nintendo ali, mais ou menos até o Play 1, Play 2 no máximo. Cara, 100% offline, tá ligado? Você ia funcionar a vida de boas. Mas quando você... Até eu vou dizer assim, o Xbox original, ele já era um console muito conectado.
Muito moderno, vamos dizer,
muito moderno, né? Muito conectado. Tipo, tinha umas vibes de rede que na época o GameCube e o Play 2 não tinham ainda, né? Mas eu acho que, independentemente se há a mídia física, e acho que esse é um detalhe que você tem que sair desse episódio aqui preparado para isso também, é que diante de uma mídia física e você colocar ela no seu videogame e ela precisar de um boot, alguma coisa assim, uma instalação de um patch ou qualquer coisa do tipo, existe a possibilidade também de você ficar desguarnecido e esse jogo não funcionar mais. Fora o desgaste. Por exemplo, meu primo comprou 3 Uncharted porque ele gostava muito do Uncharted, porque ele comprou um 2 e 3? Não. Porque o Uncharted que ele... Foi Uncharted ou foi God of War? Simplesmente o Blu-ray... E ele é um cara extremamente cuidadoso. Cara, derreteu assim, tipo, descolou, tá ligado? Do disco. 2 vezes.
Jogava muito, viu?
Pior que não. Não tem como jogar muito, né? E aí, cara, assim, tem esse caso também. A gente sabe que são poucos as evidências, né? Estatisticamente falando, são poucos os jogos que dão problema. Eu acho que dos meus jogos de Xbox 360 pra cá, eu não tive problema com nenhum de mídia física.
É, jogo original assim, é dessas últimas gerações, é difícil, né?
É difícil demais. Porém, fica essa pulga atrás da orelha, esse gato em cima do telhado, entendeu?
Não, quer queira, quer não, o cara pode arranhar sem querer, o cara pode, sei lá, deixar em algum lugar e ele realmente, sei lá, estragar, né, por algum motivo, temperatura, por algum outro motivo, embora não é o caso, mas assim, você pode perder, simplesmente alguém pode pegar, né, às vezes você tem um filho lá, ele pega e arranha o seu CD no chão, quem sabe, né? Sim. Assim, o digital não teria esse risco inerente.
Esse risco literal, né?
Esse risco literal de perder, né? E assim, cara, e isso assim, a gente tá falando pra o jogo The Crew, mas isso não é a primeira vez que aconteceu, como a gente falou. Então, isso ocorre com bastante frequência, vamos dizer, com jogos online. Assim, porque jogos online, muitas vezes, os caras lançam na expectativa que aquele jogo faça sucesso. Então, tu vai... Qualquer um desses jogos, assim, tipo um PUBG da vida, um Overwatch, quando os caras lançaram, eles tinham uma expectativa de quantos players teria que ter, de quanto de dinheiro teria que entrar. E se não alcançasse aquela estimativa, provavelmente eles iriam fazer o quê depois de um tempo? Fechar o servidor, né? Então, claro, esses deram sucesso... Mas teve alguns que foram fechados já. Então, assim, e o cara quer queira que não perde todo o investimento, vamos dizer, usando entre aspas, né, o investimento, porque não é um valor de entretenimento que você usou, né, pra ali, de alguma forma, se divertir, se, sei lá, aprimorar sua experiência. Mas jogos como Wildstar, que começou em 2011, fechou em 2018 o servidor, Orcs Must Die Unchained, que fechou em 2019, Total War Arena 2022 e muitos outros jogos que a gente poderia procurar e falar. Então, assim, a gente já sabe que investimento que você faz em jogo é como já tem lá na descrição. Assim, é impossível que você receba esse dinheiro de volta, mas tudo bem. A maioria desses jogos são online, são microtransações, free to play. Então isso, vamos dizer assim, se... a gente justifica.
Dirime os danos, né?
Você entende assim, pô, beleza, eu já sabia, mas e se a gente entrar realmente nas plataformas, nos consoles que você, a princípio, considera que o seu jogo, ele é, vamos dizer, duradouro, né? Então vou entrar no caso da Sony. Vou falar aqui do PlayStation 3, do PlayStation Vita e do PSP. Ok? Que já são gerações, anteriores, né? Já tem bastante tempo aí que elas deixaram de circulação, mas vamos avaliar um pouquinho como ficou a situação delas ao longo da história e como tá mais ou menos agora, né? Então isso é interessante falar antiga, cara, que eu vi os caras falando... questão de termo para cada pessoa, né? Então vocês sabem a placa RTX 4070, por exemplo, né? Que é uma placa que hoje em dia é R$4.000. O cara, eu vi um comentário, essa placa é básica, né? Aí eu, pô, cara, se essa placa é básica pra tu, então...
É o referencial, né?
É o referencial do cara, né? Então assim, é um jogo... Tem gente que tem Play 3 ainda e tá feliz. E eu até me arrependo de ter me desfeito do meu, entende? Tava com alguns probleminhas, mas me arrependo. De toda forma, o que é que acontece, né? Então, no
passou
dia...
Passou pra frente fumaçando, né, Nando? Do Play 3, né?
Não, tava...
Olha aí,
tava
Thiago.
Os controles tá...
É dessa hora.
Os controles tava... Os controles tava meio baleado, mas, assim, tava meio ruim pra fechar a tampa. Mas tava pegando, entendeu? Tava...
É aquela edição do God of War que você tem, né?
Era do God of War.
Que você tinha.
Mas tudo bem, porque eu acabei trocando pelo Ultra Wide, que na época eu precisava, entendeu?
Sim.
Era muita... Como é? Muita planilha de Excel pra... Pra pouco tempo de jogo. Então, na conta ali fechou, né? Então, o que é que acontece? No dia 2 de julho de 2021, então cerca de 3 anos atrás, o nosso querido, saudoso, honradíssimo Jim Ryan, que Deus o tenha, ele afirmou que iriam fechar a loja do Play 3 e do Play Vita, né? Então, já estava naquele ano cogitando... o tempo inteiro a Sony falando, vamos fechar a loja, vamos fechar a loja. Eu creio que a gente trouxe isso como notícia da semana, naquela época ali, né?
Sim, certamente.
Então, só que depois de muitas reflexões, vamos dizer assim, pra não falar pressões que ele sofreu por parte dos players, devido ao feedback que ele teve da comunidade, então ele optou pela decisão seguinte, vou manter a loja aberta, ok? Então a loja vai continuar. O que ele não falou é que iria dificultar o máximo possível que o pessoal usasse essa loja. Que foi isso que aconteceu, né? Ele falou, a loja tá aberta, beleza, mas você só vai acessar se você acessar ela pelo Play 3. Pelo aplicativo que tá dentro lá do seu Play 3. Então você tem que ligar o seu Play 3, ir na loja do Play 3 e não pode gastar, por exemplo, não pode cadastrar o seu cartão de crédito, débito ou formas de pagamento. Você tem que colocar o voucher do cartão, tá ligado?
Uhum.
Aquele gift card. Você enche lá, faz a carga na loja e a partir daí você compra. Então... Extremamente absurdo essa postura, mas tudo bem. Pelo menos justificaram que tá no ar, ok? Eu, por exemplo, do meu aplicativo, eu não vejo os jogos de Play 3 que eu tenho. Eu não vejo se eu posso comprar jogo para o Play 3. Pelo site, semelhantemente. Então, assim, é algo extremamente rígido, né? Dessa forma como eu falei. Mesma coisa fez pro Play Vita. Que continuou com esse mesmo esquema complexo. Mas beleza. E a do PSP, ela foi fechada realmente. Assim, ele voltou atrás para o Play 3, para o Play Vita. E o portátil, ele fechou. A gente vai falar sobre ela um pouquinho mais tarde.
Era melhor então, fechar o do Vita, velho. Porque o Nath morto viu esse console.
A questão é que o Vita, ele tem alguns conteúdos que ele juntava com o Play 3. Assim, acho que era mais...
Era o projeto que do Play 3, né?
Era o projeto que também já não deu certo naquela época, né?
Exatamente.
Eita, cara. E o que é que acontece? O que eu achei engraçado foi que eu tava vendo hoje um vídeo de um cara, né? Porque você tem que ver pela plataforma do Play 3, que eu já não tenho, né? Então tem que procurar na internet. E o cara mostrando a loja, né? Do Play 3. E assim, o jogo é antigo, mas o precinho é de lançamento.
Ah, né? Sempre, meu amigo.
Os caras fazendo assim,
escola,
olha... Pô, os caras disseram, vou deixar a loja aberta, agora te prepara, viu? Porque eu vi os caras cobrando $90 no Call of Duty Modern Warfare 3.
Tem que aproveitar enquanto é deles ainda, Nando.
Cara, não, mas Play 3, pô, Play 3, assim, os caras cobrando $35 no Diablo 3, $40, assim, os preços de gente grande, entendeu? A pessoa acha que o negocinho ia ficar, não, pô, vou montar minha biblioteca aqui gastando $50, né?
Vai lá,
não vem
fera.
Assim não, viu? Vai nessa fé não. E ocorreram algumas, tribulações, vamos dizer assim, ao longo desses últimos anos. Então, em 2023, os caras lançaram a atualização. Nessa atualização, deu bronca, tá ligado? A galera deixou de ter acesso à loja, assim, tiveram que depois refazer, né? Como se fosse fazer um retorno, né? Pra funcionar corretamente. Esse ano, por exemplo, mais precisamente em março, a Bandai Namco tirou vários jogos de RPG, então... Quem quisesse jogar os jogos da série Tales, né? Tem o Tales of Hearts, Tales of Zestiria, Xillia 2. Os caras tiraram também, dependendo da região do mundo que você fica. Vários DLCs de vários jogos foram removidos. Então, assim, tá online, mas tá aquele... Eu ia tirar onda aqui, ia dizer, tá quase um tio Paulo, tá ligado? Assim, mas...
Tá nesse nível mesmo, não vou deixar nada.
Tá antes de chegar na agência, entendeu? Então o negócio tá difícil. E assim, cara, em relação à loja do PSP, o que foi que aconteceu? Os caras fecharam totalmente. Realmente o Plus já era muito mais... O portátil, né, já era bem mais antigo, então... Fecharam, então se você perdeu o acesso, se tinha 35 exclusivos lá, perdeu, assim, não tem como adquirir, foi totalmente eliminado, é como se não existisse. O objetivo é esse, tá ligado? Não existiu e acabou-se, né? Vida que segue, impossível pra comprar hoje em dia, quem tem, tem, quem não tem, chorou, né? Então isso é como é a realidade pra o nosso querido... Para a nossa plataforma da Sony.
Cara, então assim. E deixa eu fazer um adendo aqui para o que você falou. Tem casos também de direitos autorais, né? De personagens. Um caso emblemático que aconteceu, e muito do que você falou sobre essas flutuações de preço tem um motivo: oferta e demanda, cara. É um negócio simples. Uhum. Se eu restringo cada vez mais o acesso a esse cara. Comprar um jogo, ou adquirir apenas esses códigos aí, digamos assim, eu vou gerar um mercado paralelo e que vai subir o preço, tá ligado?
Uhum.
Ponto. Não tem pra onde ir. Isso aconteceu num jogo que eu joguei no Wii, versão Assassin's Creed Black Flag, se é que você me entende, tá ligado? eu joguei Spider-Man Shattered Dimensions. E aí o que acontece? Eu quis comprar esse jogo depois no meu Xbox 360. Se você colocar lá na loja, a loja do Xbox 360 ainda está online. Ela vai ficar desonline dia 29 de julho. No
eu
entanto,
esse termo aí, desonline.
Já a gente comenta mais sobre
que a gente vai comentar sobre ela, mas que vai ficar funcionando. Isso aqui é outro caso ainda, né? Mas o que aconteceu? A Sony adquiriu os direitos autorais do Miranha, tá ligado? A gente já falou isso aqui de outros episódios, mas vamos falar agora sobre esse contexto. Ela adquiriu os direitos autorais do Miranha, e o que é que ela fez? Saiu das outras plataformas. Tão simples quanto isso. É por isso que você não vê mais uma versão do Miranha feitinha pra Game Boy Advance, pra Game Boy, né, pra Nintendo, como foi o Shattered Dimensions que saiu pra todo mundo, está em outras plataformas agora. Não tem, tá ligado? E você... Não existe... Ponto. Você não consegue. E aí você tem que comprar a mídia física do jogo. E você paga quanto?
Aí,
o céu é o limite.
Oferta e demanda, né?
Mas é o limite, eu já vi R$700 nesse jogo. É. Tá ligado?
Salário mínimo
700
aí.
Pila. É. Então, assim, é complicado ainda ter esses... Pra mim, assim, foi uma baita de uma sacanagem da Sony. Tá ligado? Tirar da loja do cara um jogo cujos direitos autorais ela possui a partir daquele momento. Mas, além disso, também mostra a fragilidade legal nos termos e serviços que a gente assina com as plataformas, né? Você concorda com aquilo. Porque também, se você não concordar, você não joga nada.
Você não tem acesso a nada.
Você tem acesso a nada, né?
E na vida, né? Literalmente. Você pega o celular, tá ali, né? Tipo,
já começa, concorda com isso aqui, o cara vai dizer o quê? Concordo, né? Apesar de, enfim... Ter várias correntes jurídicas falando dessa fragilidade, que isso não serve pra nada, enfim, isso aqui é pauta pra outro tema.
Outro comentário.
Mas o que a gente quer trazer aqui são um momento de reflexão, cara, enfim, pra você entender mais ou menos como as coisas funcionam a partir de exemplos práticos, né?
Uhum.
Então, não é fácil, cara, não é fácil... lidar com esse tipo de coisa, apesar que eu também acho que a mídia física puramente não é a solução de tudo, sabe?
Então, além da nossa gigante azul lá das praias nipônicas, temos a Nintendo, né? Então a Nintendo, ela tem várias lojas que foram fechadas, mas vamos focar na do 3DS e na do Wii U, né? Então o que é que acontece assim? Elas foram fechadas definitivamente para compra no dia 27 de março de 2023. Um ano atrás a gente noticiou isso, né?
Sim.
Então, eles fizeram de uma forma gradual. Então, assim, primeiro, né, não é possível comprar, não é possível fazer download de conteúdo grátis, não é possível fazer download de demos. E eles fizeram assim, um ano antes, aproximadamente, já não podia usar cartão de crédito, ok? Aí depois, né, tipo, que foi em maio, aí depois em agosto eles disseram, olha, agora vocês já não podem colocar mais aquele gift card, tá ligado? Do Mariozinho lá, da Princesa Peach, do Luigi, do Bowser, não podem, tá ligado? Fechou. Então, um pouquinho antes desse final, então eles fecharam. Depois que fecharam, aí eles cortaram de vez, né? Então agora você, que foi o quê? No dia 3 de abril, depois do que eles fecharam a loja. Então já não era possível redimir códigos. Então, quem tinha código, quem tem, redimir, sei não, lá. Pô,
lê os códigos. Redeem, mas
não é... Não, não é redimir, pô. O cara entra lá, é redeem code. É. Eu digo em português, cara, né? Não, é, eu sempre achei, cara.
Tá.
Sei lá. Tipo, resgatar. Melhor, resgatar o código.
Ler os códigos.
Isso aí.
Foi bom. Eu gostei, viu?
Que bom termo, claro. Bom termo.
Não, cara, é porque a galera, pra ficar ciente, eu tô lendo aqui do site, né? Ao vivo, da Nintendo.
Sim, sim.
E aí, em japonês é difícil, entendeu? Não é tanto. E cara, e assim, e a partir desse ano, então não é possível mais, se tinha dinheiro, se tinha alguma coisa assim, acabou. Então, você não usou, não, já era, não pode nem transferir esse dinheiro.
E o cara afanou ainda, afanou o dinheiro do indivíduo,
velho. Então assim, cara, isso aconteceu, né? Com a gente sabe, com o 3DS, com o Wii U, né? O Wii U, tudo bem, a gente sabe que...
Natimoto.
Mesmo não tendo... Porque, assim, o pior é o seguinte, que como não tem essa retrocompatibilidade decente, né? Então, então pior ainda, porque muitos dos jogos... Imagina, se tivesse a Nintendo ia vender um pouquinho menos, né? Porque também não vendeu muito lá no Wii U. Mas isso acontece. Acontece e nada impede que depois que lance, vamos dizer, um Switch 2, aconteça isso com a loja do Switch atual, né? Tem esse.
Que não, também atual, mudou muita coisa, tanto, né? Acho que mais do. Não mudou muita coisa. Não mudou nada, Nando.
É, a mesma loja, né? Só
quando, eles quando vão... eu liguei o Switch, eu fiz, pô, tô com o 3DS aqui.
Eles vão dizer if, jogo, loja, né? Igual a Switch, igual a Close, né?
É. E aí? Não, o detalhe aqui também é que a Nintendo... Cara, uma coisa que a gente pode falar é que a Nintendo vira chave, tá ligado? De maneira abrupta e imparcial e sem emoção, sim. Mas tipo assim, o que é que vai acontecer? E o problema que me deixa revoltado é que não tem um salto geracional.
Não.
Tá ligado? Porque se você pegar, pô, o meio... Assim, guardando as devidas proporções, o Breath of the Wild que saiu no Wii U é quase o mesmo que saiu no Switch, certo?
Sim, sim.
Mas vamos lá. O que acontece? Quando você lança um videogame novo da Nintendo, aí que ferrou mesmo. Porque aquele Mario que rodaria no jogo anterior, ele não joga ele no videogame anterior.
Já é de propósito.
Já era.
Aquele...
Já era, cara. Tchau. Entendeu? Então, pra Nintendo também dar um passo e fechar a loja, é dois palitos.
Com certeza.
Tá ligado?
E sabe que a galera vai chegar junto, né? Tá aí, ó.
Os trouxa.
Breath of the Wild versão Switch 2. Agora em Full HD. Aí a galera... Vai o delírio.
Shut up and take my money.
Com todo carinho, galera. R$600. Eu tô ligado que é fácil pra algumas pessoas, mas pra mim não é não, hein? Falar do Xbox 360, a gente tinha começado a falar dele, né? Mas diz aí, Cláudia, como é essa transição, né? Porque tá perto de uma data que vai ser um marco para o Marketplace, mas a postura da Microsoft difere um pouco, né? Das outras empresas.
Sim, como a gente falou antes, eu acho que antes de falar da retrocompatibilidade decente, a gente tem que entrar no ponto legal disso. Não é simplesmente renovar o jogo, tá ligado? Não é simplesmente deixá-lo apto a você, nas duas gerações depois da do 360, jogar. Tem a questão de, pô, o desenvolvedor tá ciente disso, acordou, legal, passa. Então tem todo esse plano de manejo aí pro cara saber e aceitar se o jogo dele segue ou não, porque querendo ou não, ele foi vendido pra aquela plataforma em si. Então o cara pode colocar a regra debaixo do braço e dizer assim, meu irmão, eu vendi aqui e o cara comprou pra Xbox 360. Dane-se se ele tá no Xbox Series, tá ligado? Mas enfim, óbvio, existe uma adesão disso. O que acontece é que os jogos da loja do 360, né, 360 hoje, você lá, vai lá e loga com ele, ela vai ser fechada no dia 29 de julho. Aquilo que persiste via retrocompatibilidade se seguirá para as gerações futuras, no caso Xbox One e Xbox Series. E os jogos que você comprou e as DLCs que você comprou no Xbox 360, mas não estão disponíveis via retro, você vai poder jogar normalmente no seu Xbox 360. Porém, a partir do dia 29, você não vai poder adquirir nada de novo. Então, não coloque dinheirinho na sua carteirinha. Quer dizer, se bem carteira Xbox, dá para você comprar em até jogo para jogar na nuvem.
Dá pra converter até no qualquer coisa na assinatura do Office 365.
Não, é porque... Não, pior que não, cara. Pior que não...
Eu sei, eu tô brincando. Mentira.
Dá sim. É uma wallet só. É outro nível. Mas eu ia dizer que, pô, pelo menos o cara botou R$50. Aí não gastou tudo. Pô, pegar uma promoçãozinha do Cuphead e de repente uma DLC do Cuphead pra jogar via nuvem, o cara consegue, tá ligado?
Eu acho que o grande problema, eu digo, do Play 3, né, como a gente viu, e dos jogos da Nintendo, é que chega nesse fim de plataforma, é assim, se você não compra até aquela data limite, você não consegue comprar mais de forma nenhuma. E isso, cara, faz o efeito do preço dos jogos não diminuir. Porque eles sabem, olha, se o cara quiser esse jogo, acabou, vai ter que bancar ou não vai conseguir.
E viram, né? e tem outro mercado aí, Nando, tem um mercado de contas. O cara sabe da importância daquele jogo, cria 10 contas, compra um jogo 10. Pra cada conta, idêntico, e o cara vai querer, eu quero comprar esse jogo aqui. Cara, então, e pra você comprar esse jogo aqui, na minha mão é tipo R$500, tá ligado?
Exato, tem perfil no Instagram 200. Que faz isso hoje,
João. Opa, a denúncia acontecendo.
No Instagram que aparece, que olha assim, rapaz, pagar metade do preço de um Mario Wonder.
Eu vou fazer um negócio pra você. 2024, abril. Cara, se você compra conta ou anexa conta no seu videogame, você tá indo nos anos 2000 ainda, cara. Sinto muito lhe dizer. Porque, por exemplo, no Switch existe o plano família, mas você não vincula uma conta main. Você coloca as contas abaixo da sua. Então você não tem um senso de, digamos assim, de entrar na conta de outra pessoa, que a outra pessoa entre na sua conta. Não é a conta compartilhada, tá ligado? Eu não coloco login e senha. Se você faz isso esse ano ainda, cara, é porque a sua plataforma não lhe atende da forma esperada, tá ligado?
E você tá sendo lesado por outras pessoas também.
É que você acha que tá fazendo um bom negócio, porque assim, cara, eu cansei de entrar no Mercado Livre e, tipo, todos os 10 primeiros anúncios eram de contas secundárias.
Sim.
Eu quero comprar um código de 25 dígitos, cara.
E não era nem tanta vantagem.
Não é vantagem, cara. Não é vantagem.
Não é, Nando. Não é. É negativo, zero.
É o cara fala assim, vou comprar um jogo lançamento, vou pagar... Vou vender por
120. Pagar R$40 a menos, tá ligado?
50 ou então vou vender por 120. Aí tá lá, 3, 4 pessoas usufruindo daquela mesma conta. O vendedor depois não quer nem saber, tá ligado?
Não, o cara vendeu já era, né? Tipo...
Entendeu? Então assim, e aí... negócio totalmente datado e fadado ao fracasso e ao descaso.
Então assim, a gente tem, né, nessas plataformas, essas lojas que de alguma forma podem deixar de existir, né? No caso do Xbox 360, mas o jogo ele continua lá, beleza? Só que o que é que acontece? Tem um site que a gente conheceu, né? Que é o The Listed Games, né? Que são jogos deslistados, se a gente for chamar assim. Que acontece por vários e vários motivos, né? Então não é necessariamente por decisão só da plataforma, só da produtora. São vários motivos que são tantos jogos que não tem como a gente resumir em um motivo só. De acordo com o site deles atualmente, essa lista está em 1930 jogos para todas as plataformas. Então a gente vai dar uma ideia de ordem de grandeza, sabendo que cada um desses tem que ser levado em consideração que tem um motivo próprio, né? Então não é, vamos dizer... Tem jogo, como a gente estava até discutindo antes, que tem especialmente versões atualizadas. Atualizadas, né? Joga Director's Cut, então tirou a versão sem Director's Cut, ele considera como um jogo deslistado. Então você já não pode mais comprar aquele jogo, Sony, tô falando com você, né? Então, vamos lá. Então, na Microsoft, então o que é que acontece? Vou falar do Series S e X, né, que é a plataforma mais recente, e são 12 jogos, ok? No One foram 215 e no 360 foram 478. Então, o que é que a gente pode concluir daí, né? Que... aparentemente, com o passar do tempo, mais jogos, obviamente, são removidos, né? Por diversos que sejam motivos. Mas é como a gente tava dizendo, né, Cláudio?
Isso.
Quais seriam esses motivos, assim? Que opções a gente teria aí?
Tem mudança de versão. Então, você pode pegar aqui um exemplo do Dark Souls, né? Dark Souls 1. Ele se transformou no Dark Souls Remastered. Então, a versão anterior, ela sumiu. A mesma coisa do Mafia, também sumiu. E, ou então o cara descontinuou o jogo mesmo, tá ligado? Foi lá e disse, ó, remove e tá tudo certo.
É porque a gente já falou várias vezes, especialmente esse de remover e colocar o outro no lugar, é truque da Sony, né? Assim, a Sony, mas a gente vê na Steam, vê em alguns outros lugares.
A gente fala brincando com um pouquinho de verdade, mas porque é a empresa que mais faz recorrentemente, né?
Então, com certeza, porque, com certeza. Com certeza.
Tu pega um The Last of Us Remastered, tá ligado? Por quê? Tu pega o The Last of Us antigo, que, ao meu ponto de vista, é um jogo que não envelheceu mal, é um jogo que atende muito bem a questão gráfica de jogabilidade que é esperado pra um jogo desse tipo.
PlayStation 3, né?
Né, mas assim, o Remastered, assim, ele tá, a princípio, claro, não é um pacote de nova geração, etc, mas é ok o jogo. Então, vamos dizer que esse jogo valesse hoje em dia, vou dizer um valor muito alto, R$90, R$99 pra um jogo da época que eu joguei em 2014, né? Uhum. Mas tudo bem, R$90, aí os caras pegam, tiram essa versão, então, quem quisesse, sei lá, economizar dinheiro pagando 90 conto. Não pode mais, não tem essa opção sequer. Agora, se você quiser, você joga apenas
a versão definitiva,
que custa R$300, entende? Então, chorou. Ou tu joga essa versão ou acabou-se.
Ou assiste no YouTube.
Não.
Ou assiste o gameplay.
E a Sony fez o negócio, foi além. Ela fez o contrário, ao invés de descontinuar na loja anterior, né, da geração anterior, ela descontinuou na loja seguinte, que foi naquele período ali do Play 4 pro Play 5, pra você comprar a versão de Play 5, você tinha que pagar $10, porque
foi um pouquinho a mais, foi, né?
Porque era a única,
tinha taxinha.
É, porque era a única versão disponível pra aquela plataforma, tá ligado?
Uhum.
Maluquice.
Então, assim, tem umas decisões que, obviamente, tem ponto de vista financeiro, né?
Opa,
né?
Claro. Um negócio que tem que ficar claro aqui, eu acho que até Thiago pode citar esse exemplo muito bem, é que nos casos da Steam que eu presenciei, tá? Não tô dizendo que isso aqui é pega o batido, ponta virada, mas que eu presenciei com Mafia, com BioShock e eu acho que com Tomb Raider, eu não lembro. Eu tinha esses jogos comprados já e eu recebi automaticamente o upgrade da nova versão sem precisar comprar uma nova cópia ou pagar uma diferença, entendeu? O Mafia foi assim, ele migrou pro Mafia
2. Aconteceu isso comigo, no BioShock.
É, BioShock foi assim também. Então, pô, isso aí é bacana, tá ligado? Dá aquele... Que é, por exemplo, o que vai acontecer alguns dias aí, antes do release desse episódio, né? No dia 25, o episódio vai lá dia 26, o Fallout vai ganhar a versão de nova geração. Então, tipo assim, você não paga além disso, tá ligado? Você não paga por nada, nada por isso. Você vai lá e baixa o pack e joga, tá ligado?
Joga.
Então, isso que eu tô vendo aqui, The Last of Us Parte 1, né, que é o mais recente hoje em dia, R$350. Aí na minha conta eu vejo que eu tenho o Remastered lá do Play 4, mas eu acredito que eles retiraram, né, da loja. Não faz sentido eles deixarem pra compra, se alguém quisesse hoje em dia, né. Então isso aconteceu com a Microsoft, que a gente viu como aumentou, mas isso também acontece com a Sony, de certa forma. Se bem que na Sony até teve um padrão, eu creio que, resumindo assim, os jogos são semelhantes. Eu creio que se saiu de uma plataforma e eram jogos que, assim, estavam disponíveis em ambas, assim, tiraram das ambas, né?
Uhum.
Tanto que o jogo é o número é muito parecido. O Play 5 tem 11 contra 12 do Xbox. Então é assim, é empate técnico, né? O Play 4 foram 294, então foram bem mais que o Xbox One. O Play 3, 387, então foi um pouquinho menos do Xbox, que foi do 360, que foi 478. E PlayStation Vita e PlayStation Plus foram cerca de 100 jogos, cara. Então, em relação a Nintendo, o Switch já deslistou 87 jogos. O Wii U deslistou todos que tinham, que foram 10. Não, brincadeira, né? 122.
10 que era bom, né?
Por aí,
suas, né? Ressalvas ainda.
E que já estão disponíveis aí no Switch, quem quiser, né? E o 3DS, que foram 177. E a Steam, pra quem quiser uma comparação com o computador, são 820 jogos deslistados, por diversos que sejam motivos, se é indie, se é online, né? O que for, qualquer que seja o motivo, tá aí no meio. São jogos que, de algum motivo, foi removido e não é possível mais a compra deles, beleza?
Beleza.
Então, assim, então a nossa pergunta é o seguinte, né? Será que a mídia física é suficiente para que a pessoa tenha acesso eterno ao jogo que tanto gosta, que tanto ama?
Eterno é muito tempo.
Eterno, sabe como é, né? Como diria Sandy Júnior, né? Porque imortal, como era mesmo, Thiago? Sempre me confundo nessa música.
Porque imortal
só morre no final, né? Só morre no final, né? Então, assim, é o Eterno aqui, ele tem fim, né? E o que acontece, cara? É, o que a gente pode dizer é que não é, cara. Não é, infelizmente. A tendência é... Primeiro, a tendência é todo mundo mudar pra mídia digital. Então, a gente tem uma entrevista aqui de Phil Spencer, né? Que ele já disse que, proporcionalmente, a gente não vai ler a entrevista inteira, mas proporcionalmente, a mídia digital dá um banho na mídia física, de percentual. Então ele diz, olha, a partir de agora a gente tá meio que se livrando. O que tem mídia física, a gente não tá mais correndo atrás disso, né? A gente tá disponibilizando tudo de formato digital. E a gente sabe que o formato digital tem o quê de bom, né? Conveniência, porque, pô, eu posso pegar o jogo agora, não tenho que esperar a pré-venda, o jogo chegar na minha casa 8 dias depois, como foi o caso de Final Fantasy XV, né?
Ou o trauma de Nando.
Ou meu caso, com Guardiões da Galáxia, comprei na pré-venda da Amazon, 2 dias depois, cadê o jogo? Aí eu joguei no Day 3 pagando preço de Day 1, aí não pode.
É, aí é complicado, né? E assim, aí o cara...
Porque o Claudio tem o WhatsApp de Phil Spencer, não de Jeff Bezos, pô. Aí complicou. É.
Então o cara bota um HDzinho, um SSD, né? Um HD de 2 TB. Tudo bem que hoje em dia a galera bota o jogo no SSD, né? Mas bota um SSD de 1 TB que tu comprou importado aí.
Da China.
Já... Oxe, cabe, ó, pelo menos se for jogo normal, indie e tal.
Independente, cara, digital.
Como é o nome, cara. Como é o nome do teu não, HD, Claudio? É Jogos em Ligeireza.
Jogos em Ligeireza, unidade F.
Não, cara, que eu tava dizendo pra Claudio que eu fiquei surpreso com Mortal Kombat 11, cara. Mortal Kombat 11, Thiago, são 150 GB.
Eu sei.
É só de skin.
Só de skin. Me explica o que é que um jogo que só tem 2 personagens de um lado do outro. Tudo bem, tem mais coisa, né? Mas assim... É do mesmo tamanho de Forza, cara. Do Forza Horizon.
Não, Forza com as 2 DLCs. Pergunte a
Ed Boon, rapaz.
Com as 2 DLCs. É... Com as 2 DLCs. Cara, um negócio que acho que vale a pena também a gente ressaltar aqui é que, tipo, quando saiu o Final Fantasy VII Remake, né? Qual é o nome desse novo título aí?
Rebirth,
né? Ele veio com 2 discos.
Foi, cara.
Pra quê? Tá ligado? Pra aumentar o custo e o nabo na bunda da Square. Mas...
pra justificar aí.
Mas cara, Square não, né? De quem compra.
Não, na da Square. Porque custo físico. Que... É fixo,
é,
né?
É o mesmo preço... Tá ligado?
E aí, e o jogo é instalado, cara, no seu HD, né? Ele não roda mais do CD, se é isso que é essa a sua pergunta.
Que a gente é.
Assim como a licença, o que acontece? Pra tentar elucidar melhor aqui, quando você compra o jogo digitalmente, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele código daquele jogo, aquela licença, e vai dizer, ó, essa licença aqui, única, pertence ao quadrado, pertence ao Y. Uhum. Beleza. O que é que ele vai fazer com o jogo físico? Ele vai dizer assim, ó, tá a conta do Y logada aqui. Ao colocar aqueles CD, Blu-ray, enfim, qualquer coisa, ele vai dizer...
E aquilo é que serve, né?
O como... Y pode jogar neste momento, desde que o CD esteja no videogame, ele tem acesso a essa licença. É como se fosse uma licença um pouco mais temporária, porque ele pode remanejar para outra pessoa ou... Enfim, fazer o que ele quiser. Então é basicamente isso. Ambos os casos atualmente é um boot. Você vai lá e vai dizer assim, ó, ele pode jogar esse jogo aqui atualmente. É, 2 coisas. No CD, ele precisa estar dentro. E no e quando você compra digitalmente, você precisa estar conectado, tá ligado? Que foi coisas que a gente falou antes aqui, do Switch, quando você compra um jogo digital, ele tem que pingar no servidor online pra dizer que você começou a jogar, você não pode estar no modo avião. Enfim, aquela série de regras lá, que são inerentes
a manutenção
ao protecionismo, entre várias aspas, da pirataria, que a gente sabe, né, como é que funciona, mas tudo bem.
Que não usa muito desses meios, né, os caras têm uma forma muito mais criativa, que eu não conheço, pra falar a verdade, né, então... Ah, tá certo. Aí o que é que acontece, né? Tipo, então, beleza, assim, então o cara tá lá, o cara, qualquer HD, qualquer SSD consegue botar todos os jogos, então o cara não precisa ter que sair, procurar a caixa, né, tirar, não tem o risco de perder um CD, um DVD, um Blu-ray, um cartucho, não tem o risco de queimar, de cair água, sei lá o que for. Então o cara continua jogando, mas claro, pode ser que tenha um receio, vamos dizer, de uma... plataforma falinha. Então, Sony, vamos dizer que os balanços não ficam muito positivos pra...
Tá perto disso, 2025. Viu?
Check.
Check. É, tá e perto. Chega 2026, a Sony diz, olha, a gente vai virar empresa de câmera e de Walkman, tá
de
ligado?
Novo. Não, já tá, né? De Walkman novo. Tá aí, já relançado.
E câmera também, a lente, né? E pronto, aí os caras dizem, velho, quem tem PlayStation, obrigado por seu suporte, seu carinho, sua admiração. Sua atenção. Fiquem com Deus. E fiquem abraço. Com Deus, né? E assim...
E konnichiwa.
E isso, o que é que konnichiwa, cara? E assim, né? E chorou, cara. Quem tem play? Quem, o cara pode ter gastado 10 conto, mas pode ter gastado, pô, 10 mil. A conta do cara não vai servir de nada, não vai valer de nada. E isso eu digo pra o Play, mas conta pra Steam, conta pra Epic Games, conta pra Nintendo e conta pra Microsoft. Vai que os caras, sei lá, né, tem um problema muito mais sério aí, que seja que também entre em todas as plataformas, né? Então, tudo isso... Assim, o cara não teria mais o direito ao jogo que comprou. Então isso a gente vai entrar já já nesse detalhe. Outra coisa que eu diria que me incomoda um pouco é questão geopolítica, cara. Assim, de sei lá, conflitos, esse tipo de coisa. Embora, graças a Deus, a gente tá fora, né? Mas um conflito e um país ficar contra o outro, pode eles cortarem esse acesso. Então o cara que tem direito chorou, né? Isso aconteceu com a Rússia, com...
A Xbox cortou lá, né?
Corta. Tá ligado? Os caras vão dizer, olha, teu país não tá mais alinhado com o meu. Então todos os serviços aí corta. E tava lá de Putin agora
fazendo o próprio console, meu amigo.
Fazendo o próprio console, aquele jogo da KGB, aquele jogo da Chernobyl.
Gulag, né? Simulator aí vai ser um dos lançamentos.
O Gulag Simulator, como é Circo de Solé, né? Ballet Edition, um negócio assim.
Como treinar sua AK-47, né? Esse tipo de jogos.
A faca, como... a faca preparada para...
Três estrelinhas lá, como é, pra você montar sua AK-47 em menos de 30 segundos aí. Tá.
Stairway to Heaven é um dos jogos também, que é o cara caindo na escada.
Olha aí.
Eita, cara, isso é só se for inimigo, cara.
Tá, inimigo. Mata seu inimigo aí, Stairway to Heaven tá tocando isso no jogo.
Então, vamos entrar agora, né, nessa parte. Beleza, a gente falou de mídia física, falou das plataformas, falamos de tudo, né? E falamos já que, olha, se tu tem um CD, um Blu-ray, qualquer coisa assim, a má notícia é a seguinte. Resumindo, você não quer escutar isso, mas é a verdade, né? Você não é o dono de verdade, assim. Você é como se tivesse o direito de usar. Você tem a licença para poder aproveitar, mas você não é o dono, você não é, vamos dizer...
É o IPTU dos games, meu amigo.
Você não tem direito àquela propriedade, vamos dizer, técnica...
IPVA não, é IPVG, tá ligado? Imposto sobre games.
É como se fosse um aluguel. É como se fosse, na prática, é mais ou menos isso. Você tem ali, mas você tá aproveitando, você tá temporariamente usufruindo. Você não tem um direito eterno, vamos dizer assim, né? E na prática é isso, cara. Então isso gera muita...
Controvérsia.
Vamos dizer, controvérsia, isso gera um...
Burburinho.
Um protesto, cara. Um protesto da galera. Porque ele diz, olha, se eu... Pô, se comprar não é possuir... Piratear não é roubar, né? Os caras muitas vezes usam esse jogo aí de rimas, né? Muito bonito, por sinal, mas que é assim, é uma forma de criticar o fato que você não tem esse acesso. Então a gente vai falar rapidamente assim, por que é que essa licença, como é que funciona mais ou menos uma parte mais técnica, a gente não vai entrar, porque até a gente não sabe tanto, né, de os detalhes de antipirataria, né, vamos dizer, do ponto de vista de tecnologia que usam, mas existem uns termos que é assim, né, que é licença, que é o DRM, outra tecnologia é o de novo, né, não sei se vocês já ouviram esses termos, mas são, especialmente licença, claro, né, mas o DRM e de novo estão ligados ali com, às vezes, quando você vai iniciar algum jogo, né, que você adquiriu, tem alguma informação sobre essa plataforma, então a gente vai ver bem por cima o que é, né. Então a licença mesmo é o direito que é concedido ao usuário para que ele acesse jogue um determinado jogo, seja mídia física ou mídia digital. Então a licença é essa. Então tu tem o direito de acessar, tá ligado? Você não é dono.
Por exemplo, e outra coisa, né? Quando a gente fala de licença atualmente, a gente pode ir para termos mais amplos e mais aplicáveis também. Por exemplo, você assina o Game Pass, você... tem o direito daquela licença pelo período que você estiver com a assinatura em dias e o jogo estiver disponível para acessá-los. Se você cancelar, seja com 30 dias ou com um ano, você não vai poder, de maneira digamos assim, amparada juridicamente, acessar os jogos, porque você não tem mais a licença. Uhum. Outra forma é comprar o jogo digitalmente. Então você adquire para si essa licença e por tempo indeterminado, ou até que a outra parte não queira mais colocar o jogo, né, ou disponibilizar o jogo, você tem acesso também.
Então é faz como a Steam, pô. Bota o GTA V pirata lá e...
Não, cara, era...
Pior que foi a própria Take-Two, né, que fez isso.
Foi a própria empresa lá, né? E, cara, assim, então tem isso, que é a licença. Então, outro termo que é usado é o DRM. Que o DRM é uma tecnologia, vamos dizer, anti-sabotagem. Então, vamos dizer, eles usam o termo em inglês, né, pra isso, mas vamos traduzir dessa forma, como anti-sabotagem. E é o quê, né? DRM é Digital Rights Management, né? Gerenciamento de direitos digitais, que é esse conjunto de tecnologia que é usada pra você controlar o acesso e é usado não só com jogos, mas também com filmes, com músicas, com seriados, e o objetivo é proteger direito autoral. Então, eu não sei se vocês se lembram, assim, que antigamente... existe um conjunto muito grande de direitos, deveres, né? Esse tipo de coisa. Então, vocês se lembram quando a gente pegava filme que assistia num DVD, por exemplo?
Aquele comercial
No início eu dizia assim, né? Tipo, por exemplo, você não pode usar isso com exibição pública.
Com o símbolo da Interpol.
Isso aí.
É coisa assim. FBI vai lhe pegar. Se você botar isso na frente da sua casa e vender o ingresso, né? Você virar um empreendedor, tá ligado? Botar umas cadeirinhas, cobrar 5 contos e passar Titanic lá. Isso era um crime. E você tinha medo de ser pego ali pela KGB, se fosse um filme russo, né? E assim, isso aparecia por quê? Porque isso é um termo que tá lá dentro da licença, né? Do direito de propriedade dos criadores. E da mesma forma, essa tecnologia já foi criada naquela época que você tinha um CD de jogo original, né? Então era como se fosse o modo, como se fosse um arquivo, né? Que vai dizer, pô, você pode jogar ou não pode, pode utilizar ou não pode. E é isso. Então o DRM é isso, esse conjunto de tecnologias. E outra que faz parte desse pacote, o nome é Denuvo, né? Não sei se vocês já viram.
Já, Denuvo tá trabalhando aí com o Street Fighter, que não foi hackeado ainda.
Exato, mas foi também, craqueado, né? Tem uns pontos negativos, né?
Diga aí.
Porque essa Denuvo não é negativo do ponto de vista do hacker, né?
Uhum.
Mas, assim, é uma empresa, a Denuvo é o nome da empresa, e da tecnologia que eles também usam para evitar essa pirataria. É uma tecnologia para, assim, de arquivos, de comunicação, de criptografia, que usa para evitar esse tipo de risco, de perder o direito à propriedade. E eles dizem assim, olha, é importante que o jogo saia com essa, vamos dizer, essa trava, porque nos primeiros dias de venda, que é o momento onde se tem o maior lucro, né, o maior retorno, então eles dizem, olha, nesse início aqui, especialmente nos primeiros dias, tem que vender e não pode piratear, entende? Tem que limitar ao máximo, mas a Nintendo acho que não sabe disso, né, porque às vezes tá pirateado antes mesmo.
Antes mesmo de lançar.
Antes mesmo de lançar já tá disponível.
Aconteceu isso com o Mario Wonder.
Mas a galera era assim, da Denuvo, por exemplo, vende isso, dizendo, olha, vai lançar, a gente vai segurar uns dias aqui, nesses dias é onde vocês vão ter lucro. E a gente sabe muito bem que, pelo menos eu sabe muito bem não, vou dizer que é uma opinião minha. Quem vai comprar não pirateia, cara, assim, a princípio eu creio que quem tem na mente assim, pô, vou adquirir porque eu quero, gosto, tal, qualquer coisa eu testo e peço um ressarcimento, né, um reembolso.
Depende da plataforma, né, porque...
Não, cara, assim, honestamente eu não acho que o cara que vai, vamos dizer,
piratear. Não, eu tô falando do reembolso, pô, depende da plataforma.
Ah, claro, depende da plataforma. O reembolso é da plataforma. Mas o cara, pô, Mario Wonder, 300 conto. Pô, o cara que pirateou, o cara não vai necessariamente chegar lá no lançamento e comprar, pô.
Uhum.
O cara vai jogar, quem sabe um dia, se tiver muito carinho e amor, ele compre, né? E mesmo assim, porque no computador acho que é mais possível, porque vamos dizer um Street Fighter ou um, sei lá, até porque não dá, porque é online, né, o jogo.
Uhum.
Então o cara, assim, pra jogar online não vai poder ter uma versão pirata, vamos dizer, né?
Black Flag, uma versão Black Flag.
Pra poder combater a galera ali, jogar ranqueado. Não dá, né, cara? Mas assim, o cara pegar um jogo que seja mais offline, sei lá, tipo... Depois de um tempo, normalmente esses jogos tendem a baixar o preço e até poderia, assim, vender, né? Mas foi... A justificativa é dos primeiros dias, que eles dizem. Qual é o ponto negativo do DRM, do Denuvo, né? Essas tecnologias é que tem... um impacto na performance. É isso que a gente pode dizer. Então, alguns jogos, vamos dizer que os caras lá na sede faziam teste e o jogo tava rodando a 60, mas quando tu botar um denuvo da vida, um DRM, pune o cara que comprou o jogo com a perda de performance. Então, os caras pegam e colocam esse aplicativo, né, vamos dizer assim, essa tecnologia funcionando, e de certa forma trava, às vezes, né, causa lag, causa alguns problemas e é controvérsia.
Dá um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo aqui?
Diga aí.
A gente convidou humildemente o Yuri pra fazer uma live dele transmitindo Elden Ring no Day One. Pô, foi um dos jogos lá que ele comprou com muito sacrifício e tal na Steam. Pagou o Elden Ring Day One. 10 horas da noite, mais ou menos, a gente tava começando a live. Uhum. Plena pandemia ali, negócio meio, né, meio lá, meio cá. E o jogo estava péssimo de performance. Uhum. Nojento. E lembrando que Elden Ring foi Game of the Year, tá? Mas estava nojento de performance ali. No PC, nos consoles, estava de boa. Por que ele estava ruim? Por conta do Easy Cheat.
O
aplicativo Easy Cheat, que é para você, enfim, não fazer coisas erradas dentro do jogo, principalmente porque ele tem PVP, né? Tem uma parte que você pode invocar ou deixar o seu mapa aberto para novas summons, né? E novos players entrarem e, enfim, lutarem com você via PVP. Cara, esse Easy Cheat detonou a performance do jogo. Beleza que o jogo tava rodando o HD mecânico dele e não tava carregando o chão também. Mas o Easy Cheat comeu uma performance absurda. E sabe o que a galera tava zoando? Que no dia de lançamento, a versão do torrent do Elden Ring era muito melhor do que a versão paga da Steam.
É, os caras chamam com isso mesmo,
ridículo,
né?
Cara, isso, tá ligado?
Que é como o nome, tipo, pune o cara que tá fazendo pune certo.
O cara que tá comprando, assim, né? Exatamente, cara, maluquice.
E às vezes, assim, então gera um conjunto de detalhes que são intrusivos. Então, jogos que são vendidos nas plataformas, eles têm essas tecnologias internas, de alguma forma, tá? Seja da Denuvo, seja a Easy Cheat, seja qualquer outro, ele tá ali, né? Tipo, naquele... No pacote, embora a pessoa não saiba, né? A pessoa só sabe depois que instala e realmente bota pra rodar, né? E assim, mas existem algumas empresas que vendem essas chaves sem o... vamos dizer, sem o DRM. Então a gente não vai entrar muito nesse ponto aqui, porque... a gente também não tá muito familiarizado, entende? Mas fica, acho que, para outro dia, outra conversa sobre isso. Então, a gente descobriu o que nesse jogo? Que as lojas podem fechar, que as plataformas podem tirar o jogo na hora que quiserem, que pode falir, que pode ter guerra, e inclusive sua mídia física possa ser que não valha de nada, né? Se acontecer alguma coisa, lança alguma atualização lá que pay, né? E o cara não usa mais. Então isso pode acontecer. E a nossa reflexão agora para o final do episódio é como a gente deve fazer, né? Como a gente pode proceder, que cautela a gente pode ter, que cautela a gente pode tomar. Que tipo de situação a gente se mete, né? Sabendo desses detalhes. Então, uma coisa que a gente estava dizendo lá do tio Phil, lá atrás, era o quê? Que ele dizia que mídia física é coisa de colecionador, vamos dizer assim, né? É só aquela galera agora que quer reviver o passado mesmo, ter uma... É literalmente pensar num vinil ou num disco, num DVD mesmo.
Pro nicho, físico. Pro nicho, hoje, né?
É muito específico ali pra... um público muito pequeno. E assim, as grandes redes mundo afora evitam agora. Então, a Best Buy, que é uma gigante americana, né? Tipo, que vende tudo lá, uma loja de departamento, né? Que chama. Uhum. Então, vende tudo lá. Já disseram, olha, esse ano de 2024 não passa. Mídia física, fim do ano não tem mais. Eu vi um negócio assim, que agora eu entendo, né? Que os caras botaram promoção lá em um bocado de jogo assim, um jogo barato assim de, sei lá, $2, $3. Os caras fazendo aí a venda total, né? Queima de estoque. Tá parecendo o pessoal da Narciso aí, quebrando prato, jogando as toalhas fora, né? Então era isso com disco, com CD, com o que tivesse. Menos do Switch, eu acho. Switch, sabe como é. Mas assim, os caras disseram, olha, filme, série, música, jogo, isso a gente não vende mais mídia física, porque não é o... não dá retorno, vamos dizer assim, né? E números que a gente traz aqui da Forbes, os caras disseram, olha, 70% dos jogos hoje em dia... Hoje em dia não, em 2022.
Certo.
que é já 2 anos
que
atrás.
Que é quando, né, essa então, pesquisa foi fechada, né? Tipo assim, é...
Quando foi fechada com qualidade ali, né? Acho que ela fizeram um negócio bem... redondinho. Naquela época, mais de 70% dos jogos era totalmente digital. E eu creio que isso apenas aumentou, né? Se a gente fosse fazer uma projeção, com certeza esse valor hoje em dia seria maior. E hoje em dia, os únicos que realmente lançam são AAA, que lança alguma mídia física, hora ou outra. Mas a galera já tá, tipo, evitando. Então, tu vai pegar um Alan Wake 2, né? Os caras já disseram, olha, aqui não tem mídia física, né? É só digital, né? E acho que a tendência é pra isso, né? Alguns jogos ali, que eles fazem edição de colecionador, não sei o quê. Então, joga, né? Ali, uma mídia física também. Uhum. Mas a grande maioria, hoje em dia, entre mídia física e digital... Assim, digital com certeza, sim, né? E a gente tem aquela crítica do preço ser igual, né? Que pra mim é uma injustiça, de certa forma, o preço da mídia física e da digital ser igual, visto que, assim, quer queira que não, pra mim isso é um ponto negativo considerando a mídia digital, que pra mim tinha que ser um pouquinho mais barato, né? Nem que fosse, sei lá, alguns reais ou dólares, porque tem o frete, tem o material, tem...
Eu discordo, sei lá, eu discordo, pô. Cláudio, né? Cláudio defendendo o preço, mas aqui, mas eu acho que não é defendendo o preço, é que eu acho que... Cada uma tem sua vantagem, tá ligado? Porque, por exemplo, a mídia digital é imediato. Tipo assim, com 30 segundos você tá com o jogo no seu inventário, velho. É só baixar, tá ligado? Você não tem processo de compra. Pô, se muito for, muito rápido, Mercado Livre em São Paulo, tipo, tu recebe até 10 horas da manhã do outro dia comprando do dia anterior, tá ligado? Então, tem isso. E a questão da mídia física é que você pode revender ainda, cara.
Tem isso, né?
Tá ligado?
A gente já afirmou. Eu fiz, né, muito isso.
Que dá pra dirimir aí, principalmente se você, pô, comprou o jogo ali semana de lançamento e tal, quer fazer o rolo aí, a transação.
O objetivo era esse.
E aí eu acho que fica meio que um tem uma vantagem de um lado, outro tem a vantagem de outro e fica...
É verdade.
Elas por elas, sabe?
É verdade, cara. E só que a questão talvez aqui seja na mídia digital também, os preços acho que flutuam muito rápido, né? Então tem uma promoção na Steam que, pô, o cara tá esperando quando vê sai, né? Na Steam, qualquer plataforma, 50%, né? Tal.
E isso...
E mídia física, eu... Creio que as...
Não, o mercado de mídia física não acompanha essa velocidade das digitais. Não acompanha, exato, tá ligado? Ele é muito mais reativo, voltado para o perfil do varejo, a sazonalidade do varejo, do que, tipo assim, a Microsoft fazer uma promoção de primavera, como ela faz, e manda pro teu e-mail ali, ó, esses jogos aqui que você colocou na...
Porque é injusto do ponto de vista assim, que o cara, pô, vai nas Americanas, tu vê lá, né? O Americana, mas poderia ser Carrefour, qualquer loja aí. Aí tu vai lá na parte de jogos, vai ter FIFA 14 lá, preço cheio. Né? Os caras não têm, às vezes, uma noção de como o preço das coisas variam, e por causa disso fica tudo encalhado lá no estoque.
Fica,
né?
Assim.
Então, sei lá. E assim, e tudo isso impacta no cenário como todo, nos números como todo, e chega nesse momento de reflexão pra gente, né? O que é que, diante de tudo isso, a gente tira como conclusão, né? Pra o gamer, né? Pro cara que tem muito carinho, que, por sinal, né, investe muito do seu tempo, do seu dinheiro pra adquirir um jogo e tá diante dessa realidade, né? Então, queria saber aí dos nossos casters, né? Sim. Qual seria a sua sugestão? Qual seria a sua opinião? Sua reflexão diante desse cenário como um todo? Inclusive, a gente sabendo que agora tem os serviços que são... Sim. Fornecidos pelas empresas, né? Tem promoções, entre outros tipos de cenários. Então, qual é o comentário de vocês em relação a tudo isso?
Cara, antes de dar minha reflexão sobre esse ponto, eu queria voltar um passo quando você falou que algumas empresas, algumas desenvolvedoras atualmente estão trabalhando para deixar seus jogos puramente digitais, né? Como foi o caso de um AAA, Alan Wake, que você não encontra esse jogo de mídia física para comprar, né? Eu acho que daí também tem que partir um pouco mais da responsabilidade da empresa em não tirar o jogo da loja, tá ligado? Uma coisa é a Microsoft e a Sony, depois de 10, 14 anos, retirar o jogo. Retirar a loja de circulação, a loja digital de circulação, e outra coisa é depois de 5, alguma empresa ou desenvolvedor achar por bem e ir lá e retirar o seu jogo da prateleira. Acho que são esses dois casos que a gente falou muito sobre ao decorrer do podcast. Então, basicamente isso. E realmente, assim, pô, tem várias desenvolvedoras menores, algumas que, indies, né, principalmente, que a gente conversou aqui, como é o caso do Softstar, como é o caso do Mullet Mad Jack, como é o caso do...
No Place for Bravery.
Que eles têm também uma consciência que, cara, eu só vou tirar esse jogo aqui se der uma merda muito grande, ou direitos autorais, enfim, e o que não é o caso, que é por porque é tudo muito autoral, ou seja, o cara não tem royalties para terceiros, porque, nem por, até porque não existe orçamento para isso, né? Mas, eu vou com a Steam até o fim. Então, assim, eu só, meu jogo só sai da loja no dia que a Steam morrer, tá ligado? Então, se você pegar jogos, pô, jogos antigões aqui que eu tenho na Steam, e eu tenho zero preocupações com isso, tá? E entrando nesse ponto aí que você falou, eu acho que eu virei a chave já há um tempo. Desde que quando a gente começou a gravar o podcast ali em 2020, eu já tinha virado minha chave. Eu escolho a dedo os jogos que eu vou comprar de maneira física. Eu comprei o Cyberpunk, eu comprei o Halo, a versão Steelbook, que é um selo que eu gosto. Eu não sei se vocês sabem, mas o Steelbook é um selo. Você compra Blu-rays com aquele nível de qualidade, com aquele tipo de característica meio de colecionador. Entendeu?
Não, aquela tapa de colecionador.
Na realidade, não é nem. É uma versão intermediária, nem de colecionador, porque, enfim, a gente sabe que tem vários apetrechos a mais. Mas também não é a versão com capa de plástico, tá ligado? Então, dentro da Steelbook, ele vem com um certo apreço, um certo apelo completamente diferenciado. Então, eu tô optando por fazer isso. E, sinceramente, nem as mídias digitais, nem as mídias físicas, até o presente momento, me deram trabalho, tá?
Massa,
então,
cara.
Eu diria assim, siga o seu coração, cara. Siga o seu coração e o seu bolso, principalmente.
Tá? Siga o coração das cartas, principalmente o bolso.
É.
Principalmente você, do bolso. Cara, eu faço muito as palavras de Claudio, porque a gente tem um perfil bem parecido em questão de comprar jogo, essas coisas. Diferente de mim, que eu movimento um pouco o mercado cinza, mas eu acho que esse é o único ponto diferente entre eu e Claudio, porque a minha coleção de mídia física de jogos antigos é mais por nostálgico. Eu não quero pegar todos os 700 jogos de alguma plataforma, não. É mais uns jogos que eu tinha, uns jogos que eu joguei naquela época e queria de novo, só isso. E como o Switch não tem a retrocompatibilidade de decência...
E virou mercado, né?
E, e virou um mercado hoje, né? Você vê que tem muitos youtubers, influencers aí que estão mostrando sua coleção hoje, né, de jogos antigos e... crescendo. A gente vê, tipo, por exemplo, o Rato Borrachudo, de um tempo pra cá, tá crescendo o acervo de jogos antigos dele, tá? Toguro, pô, o Bodybuilder também entrou nessa, tá ligado? Então, assim, pra você ver que voltou a movimentar o mercado cinza na parte de coleção. Então, pras empresas quererem ainda pegar um resquício de dinheiro nisso aí, eles estão fazendo esses movimentos. Eu creio que é um dos motivos pra fazer esses movimentos de hoje. Mas... para fazer o Claudio dizendo que confie no seu bolso, velho, é sério. E tenha noção do que, se for comprar assim, tem que ser um jogo que pondere, né? Pondere no seu jogo.
Que massa, físico, cara. Eu acho assim que o jogo físico hoje em dia é muito pelo carinho, pela nostalgia, né? Assim, e teria que ser algo muito, muito vantajoso pra valer a pena, mas no geral é semelhante aos outros aspectos da vida, tá ligado?
Exemplo. Todo mundo sabe, eu já cansei de gravar aqui também, que eu tô procurando o Front Mission de Super Nintendo. Mas tem o jogo pra Switch e o precinho, né?
Oh.
O precinho, daquele jeito, preço de adulto.
É, preço de jogo de criança. Não, mas aquele não é de criança.
Front Mission não é muito de criança, não. É quase um chavezinho assim, né? Avançado, praticamente. Mas,
não
enfim.
É Princess Peach, não.
É.
Mas assim, cara, eu acho que o cara tem que comprar sabendo que vai aproveitar enquanto durou, entendeu?
Sim,
assim.
Sim.
Então, cara, não adianta a gente criar muita expectativa que tudo vai estar disponível eternamente, como seria mais ou menos o que a gente teve exposto na geração do Nintendo, né, do Mega Drive,
ali,
do Atari, sei lá.
A quarta geração... A quarta geração de consoles, eu acho que até a quinta, era muito experimental ainda algumas coisas, tá? Muitos erros, muitos acertos, tanto é que hoje se resume a só praticamente três plataformas principais, assim. Tem o Steambook, tem o Steam Deck, aliás, tem o Steam Deck, tem, enfim, outros, mas se você for pegar o quanto de consoles, quanto de marcas tinha naquela época, nos anos 90, começo dos anos 2000, eu acho que era uma coisa bem experimental ainda, por isso que dá pra reviver aqueles jogos com as mídias daquela época, dependendo se a pessoa guarda bem ou não. Também depende da sorte da mídia, né? Se descasca ou não. Mas assim...
Mas é isso, cara. Eu acho que não é só plugar, tá ligado? Por exemplo, hoje. Beleza, eu tenho o Super Nintendo aqui. Eu ligo onde?
É, com a TV.
Entendeu? existe uma restrição tecnológica que pode, tem que ser levada em consideração também, tá ligado?
Também.
Aí o que, é que a Nintendo faz? Vou lançar um Super Nintendo aqui com joguinhos na memória com cabo HDMI na saída, porque aí a galera consegue jogar atualmente. É
por
isso.
Mil conto.
É isso, cara. Assim, não é... Não, mil maravilhas, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64. Não é assim, cara.
É.
Tá ligado? Você tem vários inputs aí que são extremamente restritivos pra, pra vida que a gente leva hoje.
Pra os dias atuais. Inclusive, assim, né? Questão da própria qualidade, né? Porque a gente sabe que... Tu pega o Nintendo e, assim, todos aqueles jogos da, da época, a visão que a gente tinha era levemente diferente.
Sim.
E o gráfico era levemente melhor por causa da tecnologia empregada nas TVs CRT, né?
Fora que também essas TVs, os jogos eram feitos pra elas, então o pixel às vezes reflete no, no pixelzinho de cima que dá um efeito diferente.
E a nossa régua, pegar... a nossa régua é da época também, né? Então, assim, a gente, pô, tem muita...
Não, mas, não. Honestamente, comparando, a primeira vez que a pessoa bota o jogo, tipo, no emulador.
É outra parada.
E vê o grau, o cara até desconfia. Não, não era assim que eu
via, outra parada. E uma coisa que eu acho que o Fernando falou bem aqui, que pra mim era o que assim, senso de justiça, tipo, pra o cara que é consumidor e uma empresa azeitada, é a Nintendo lançar tudo. Tudo dos emuladores, assim, ou basicamente tudo que fez sucesso e não aquilo que ela está, não está rentabilizando mais atualmente, tá ligado? E colocar nos emuladores. Tipo, colocar no plano família lá, no Switch Online, entendeu? Pra mim, isso seria o melhor dos mundos.
Seria justo,
e não,
né?
Meia dúzia de jogos. E não meia dúzia de jogos como é hoje, né? Sinceramente.
Eles fazem a passos ali de...
Pô, não, teve vários eventos, acho que dois eventos da Nintendo aí não rolou nada. Mas enfim, algo que a gente sempre espera.
Ah, aí lança um ou outro perdido, né? No final lança dois. Assim, quando é muito, né? E deixa quieto, né? E eu acho que quando acontecer alguma coisa, eles... É a carta que tá lá, tá ligado? Olha, pega aí, né? Bota aí um...
Vira essa carta aqui. Passa o meu turno e deixa essa carta virada pra baixo.
É, uma Zelda de 64 aí pra galera, pra animar, entendeu? Se vão jogar lá no... Aí pronto. Aí passa mais um ano quieto e assim vai. E bilhões de ienes. Trilhões, quem sabe.
Trilhões, porque aí dá milhões de reais. Brincadeira.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Então, digitalmente falando, Game Pass é bom demais. Então... se resolva aí, cara, já tem muito jogo pra você jogar físico ou não, enfim. O importante é jogar, na boa, sinceramente. Então, até a próxima.
É isso aí, galera. Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado. Se não gostou, mande sugestões, a gente ouve você, a gente lê você, né, no, na medida do possível, né, porque às vezes a gente tem muita mensagem, a gente deixa passar, mas mas a gente aí tá trabalhando pra responder vocês e fazer, dar aquele feedback pra gente, pô, pra gente melhorar também. A gente pode errar também, como todo mundo. E é isso.
Todo mundo é assim, né?
É, todo mundo Thiago, erra, até você com essa citação, mas é isso. Inclusive, essa música tinha no Bomba Pet 8, pô, era muito bom, por sinal.
Bom saber.
Tinha essa música e Iron Maiden lá.
Me cheira, bom demais. Thiago, qual é o tamanho médio de cada episódio da gente aí em megas aí?
500 megas.
Uns 500 mega.
É 500 no máximo, é 300 e pouco.
Vou multiplicar aqui, 0,5 vezes 200, deixa eu ver. Então, assim, a gente pode pensar em lançar aquela coleção com 75 DVDs com todos os... episódios do podcast de quadrado pra você deixar armazenado, porque vai que um dia todas as plataformas caem do ar, né? Então,
aí você
tá
pode
uma mensagem.
É, você aproveita e usa o seu DVD player ou o seu Play 2 e nos ouve.
E ouve do lugar onde
não,
você
rádio pirata, pô. Voltaremos, né? A rádio pirata.
Exatamente. Deixa o play lá, cara, e 105 assim, MHz aí pra você nos sintonizar. Enfim, um grande abraço e tenha um bom dia.
Então tenha um bom dia, como o Thiago disse, mas vou dizer uma coisa aqui, que é como o rapaz da Forbes, ele comentou, cara. Prepare-se para o futuro, mas compre SSDs maiores, entendeu? Então é o que ele quis dizer, eu acho que é o que reflete aí o que teremos pela frente, né? Que é...
o imediatismo.
Usar, e digital, acesso provavelmente com serviços, né, de assinatura. E simplesmente aproveitar sabendo que essa é a vida, né? E aproveitar enquanto podemos. Acho que é
não,
isso.
Não, e assim, só, valeu, só pra contextualizar aqui a frase que os caras fizeram, né? Se não posso ser dono, não posso no pirateio. Cara, se não existe pra compra, também você não é pirata, velho.
É, tem esse porém aí, viu? Foi um bom reflexão.
Posso comprar? Posso comprar? Não, não pode. Então eu não posso piratear também, pô.
É.
Fica aí.
Como é se o produto não existe, como é que você o rouba, né?
Tipo, então...
Tem essas reflexões.
Isso aí a gente deixa pro legislativo e até a próxima.
É, fala isso aí pros advogados da Nintendo.
Ih, rapaz.